Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Vamos conversar no programa de hoje com o José Cícero Aderaldo Zico, vice-presidente da Cocamar, sobre um tema muito interessante e preocupante aí no momento para os produtores, que é a questão do mercado agrícola. Os produtores têm assistido aí nas últimas semanas aí uma queda, né, do preço dos grãos, da soja principalmente, depois de 2023 ter atravessado um ano com uma forte queda nos preços das commodities agrícolas. Boa tarde, Zico, tudo bem?
Boa tarde, Rogério, boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Zico, depois de um ano como 2023, que foi frustrante do ponto de vista comercial, né? Tivemos a melhor safra da história e, no entanto, os preços não corresponderam às expectativas. Qual que é a situação de momento, considerando aí que os preços têm apresentado um nível mais fraco, inclusive, do que nas últimas semanas?
O que a gente tem percebido, Rogério, é que pelo menos nos últimos 30 dias, uma queda muito forte das cotações da soja na Bolsa de Chicago, né? E basicamente, essa queda está muito ancorada num certo pessimismo que o mercado tem tido em relação à economia chinesa. A China não vem enviando sinais positivos, pelo contrário, tinha aí uma expectativa do crescimento da economia chinesa de 5,6% para 2023, cresceu 5,2%, e uma expectativa de que vai crescer menos ao longo de 2024. Então, esse certo pessimismo com a economia chinesa está causando um impacto não apenas nas commodities agrícolas, mas em todo tipo de commodities. A gente viu queda no mercado do petróleo, também vimos queda no mercado de minério e agora de uma maneira mais forte já essa queda nos grãos, sobretudo na soja, por conta da importância que a China tem para o mercado internacional de soja. Vimos queda em outros produtos também, como no milho e no trigo, mas são quedas menores do que aqui aconteceu no soja.
Isso quer dizer que há uma preocupação de que a China venha não repetir aí as compras de soja que aconteceram nos últimos anos, pode ter uma redução nesse sentido?
Eu não acredito que a China vá reduzir as compras de soja, porque esse menor ritmo de crescimento da economia chinesa não quer dizer que ela não vá diminuir, pelo contrário, ela continua subindo. Mesmo a 4,5% de crescimento, ela continua subindo e ela vem aumentando as compras de soja. É que quando acontece esse pessimismo, abala todos os mercados. Então nós precisamos de algumas notícias positivas em relação à economia da China para poder fazer uma reversão nesse quadro de pessimismo que tem hoje. Mas não se acredita que a China vai reduzir a importação de soja. Pelo contrário, que vai aumentar nesse ano. Tem aí também um fator que está pesando, que não está pesando, não foi medido adequadamente ainda, mas é o tamanho da safra da América do Sul. Quanto é que Brasil, Argentina, Paraguai, somados, vão produzir? O clima não está muito bom no Brasil. Diversos locais têm perda de produtividade. Mas não dá para você medir qual que é o impacto disso hoje. E vamos lembrar que a Argentina começa com uma safra em condições melhores do que aqui aconteceu nos últimos dois anos. No ano passado, a Argentina teve uma quebra de 25 milhões de toneladas. Esse ano está se projetando uma safra maior. Então, também é um outro componente. Tem queda no Brasil, mas também tem aumento de produção na Argentina.
Esse pessimismo do mercado também não se deve, a nível internacional, pelo fato de que as chuvas voltaram a ocorrer nas regiões produtoras brasileiras. Quer dizer, o mercado está vendo chuva, embora a gente saiba que não é possível reverter perda, né?
São dois fatores importantes que o mercado considera. Do lado da China, olhando a demanda, qual vai ser o impacto desse menor crescimento na China na demanda de soja. E olhando pelo lado da oferta, sim, olhando a questão das chuvas que aconteceram no Brasil. E essas chuvas, como você bem disse, ela tem um efeito limitado a depender do estágio em que a lavoura se encontra. Então tudo isso vai ser melhor dosado no momento que começar a colheita da safra aqui no Brasil. Aí sim, uma colheita mais intensa vai poder saber qual que é a produtividade. No último relatório do USDA, teve uma redução de produção no Brasil, mas foi pequena. Mas porque o USDA fez cálculo com base até dezembro, não pegou o impacto do calor forte que tivemos aqui na nossa região no mês de janeiro, e muito menos essa falta de chuva que teve aí desde o período do Natal.
É, até porque a gente vê que aqui na região, principalmente, né, aqui no Paraná, as perdas começaram a ocorrer do Natal ou do Ano Novo para cá, né?
Eu diria que é do Ano Novo para cá, porque até o Natal choveu bem, então aguentaria mais uma semana sem chuva, sem nenhum problema. Mas falta de chuva a partir do Ano Novo é que causou o maior impacto. E além da falta de chuva, tem o efeito do forte, da alta temperatura, o forte calor. Às vezes até não faltou chuva na região, mas o forte calor vai impactar na produtividade.
Existe alguma expectativa já, uma avaliação de quebra nas regiões da Concamar, que compreende região noroeste, norte do Paraná, oeste de São Paulo, uma parte do Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso?
É. Tem perda, mas não dá para você ser preciso nesse momento. Então, qualquer número que se fale agora vai ser uma mera especulação. Precisa que comece a colheita, se intensifique a colheita, para aí sim a gente ter uma apuração de um número um pouco mais realista. Hoje, qualquer desenho ele é muito arriscado de você fazer, e também tem esse tipo de informação tem consequência, né? Então, nós esperamos que agora, no final desse mês, comecinho de fevereiro, com a colheita acelerando um pouco mais, que a gente possa fazer esse exercício de tentar desenhar qual vai ser o tamanho da safra aqui na região da Concamar.
Assim, em relação à safra Brasil, os números estão sendo divulgados aí pela Conab, pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura norte-americano, são considerados ainda conservadores por parte do mercado. A gente tem entrevistado aqui alguns especialistas de mercado que falam, inclusive, que 150 milhões de toneladas já é teto. O que você diz sobre isso?
Tantos números que o USDA divulgou, quanto os números que a Conab divulgou, são com base em condições de lavoura até o final de dezembro. Eles fazem esse levantamento lá no final do mês e divulgaram. Então, nós mesmos apontamos aqui que ao longo de janeiro nós tivemos um agravamento das condições climáticas na nossa região. Isso não foi captado por esses relatórios ainda. E não será, e não trarão tudo isso de uma vez só. Lembra que o ano passado a Argentina começou com
50 milhões de
toneladas,
né?
E essa redução ela é gradativa, é conforme vai avançando a colheita que vai fazendo a redução. Então, mesmo no relatório de fevereiro, é improvável que o USDA e o Conab já tragam números muito menores do que aqueles que eles já estão apresentando. Deve reduzir, sim, mas não deve ser muito menores, porque isso aí vai sendo feito gradativamente.
Você considera que, diante das dificuldades em relação ao milho no ano passado, e também em relação ao trigo, em algumas regiões, com problema de sementes e tudo, possa ter dificuldades em relação a esse ano na produção de milho e trigo?
Já está se desenhando uma safra de milho menor do que a do ano passado, por diversos motivos. Um, por conta da relação de preço do produto versus os custos, que não está sendo tão estimulante para o produtor, e também uma questão de janela de plantio. Aqui nós devemos ter uma janela de plantio melhor que do ano passado, mas o centro-oeste mesmo, por conta do atraso da soja, muitas áreas que seriam plantadas com milho não serão plantadas. Então, deve haver uma redução do tamanho da produção brasileira. E certamente isso vai ter impacto no mercado, porque nós somos um grande exportador de milho e a gente exporta excedentes. Se a gente produzir menos, naturalmente que a gente vai exportar menos.
Para completar a entrevista, quais são os pontos de atenção que você citaria para que o produtor fique atento a partir desse momento aí, ele está prestes a iniciar a colheita, quais pontos que ele deve prestar atenção a partir de agora?
Eu acredito que os pontos que vão mais impactar no mercado é a questão cambial. A questão cambial, o dólar do pico, onde ele chegou lá dos 5,70, 5,75 para hoje, para os 5 reais, ele tomou quase 30 reais por saca de soja. A queda do dólar trouxe um impacto de menos 30 reais no preço da soja. Outro fator que vai afetar naturalmente é o tamanho da safra da América do Sul, não só do Brasil como da Argentina. A Argentina está com clima bom até agora, mas nós também estávamos com clima bom até o final de dezembro.
15 dias atrás.
Então,
né?
em 20 dias tudo mudou. Então, não dá para dizer que a safra da Argentina vai ser um ano bom para eles. Tudo indica que sim, mas não é certo. Então precisa prestar atenção nisso e prestar atenção nessa situação da China. Nós precisamos ter uma reversão desse quadro, desse pessimismo com a economia chinesa, para que possa haver uma reversão dessa situação em todos os mercados, não só de grãos, mas também de outras commodities que o Brasil exporta.
Ok, então, conversamos com José Cícero Aderaldo, vice-presidente executivo da Cocamar Cooperativa Agroindustrial, Zico. Zico, boa tarde e obrigado pela sua participação.
Boa tarde, Rogério. Foi um prazer conversar com você sobre esses assuntos. Um abraço.
O prazer foi nosso e voltamos com você, Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.